A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Todos que acompanham o podcast de Fortaleza, é uma alegria estarmos todos aqui, principalmente nesse momento do Leão, que foi da lanterna da Série A para a Sul-Americana. Já está garantida aí uma competição internacional para o Fortaleza, uma coisa completamente elogiável, né? Depois dessa campanha no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, sem dúvidas, uma, se não a melhor temporada do clube na história. Por quê? Campeão invicto cearense, campeão invicto da Copa do Nordeste, oitavas de Libertadores, grande campanha na Copa do Brasil e agora também essa permanência na Série A e também Sul-Americana. Eu sou Thaís Jorge, editora do GE aqui no estado, e estou com o Márcio Renato, que é o nosso voz da torcida, e também está lá no Glória e Tradição. Bem-vindo, Márcio. Como é que você está? Está tudo bem? Tudo numa boa? Me diga aí essa sensação de estar na Sul-Americana.
Fala, Thaís. Tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso querido podcast GE Fortaleza, né? Terminando a temporada, está na reta final aí. Tem mais 3 semaninhas de futebol. E tem muita coisa para falar, né? Como você bem disse aí, o Fortaleza, ele faz uma recuperação, uma remontada que já é histórica, né? Entra aí no hall das principais retomadas de um time no Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos, sem dúvidas, a maior, né? E ele já consegue cravar aí, matematicamente, uma vaga em uma competição internacional, tá? A gente já pode comemorar, pelo menos, essa vaga na Sul-Americana, mas o fato é que o Fortaleza ainda tem 4 partidas para fazer, né? E ele segue vivo, inclusive, para conseguir algo que seria, assim, se já está na Sul-Americana, é grandioso, o Fortaleza pode voltar a jogar uma Libertadores em 2023, tá? A gente vai falar muito sobre isso, certamente, aqui nesse episódio.
Márcio, 48 pontos, e me chamou muita atenção ontem a atuação do Fortaleza, né? Contra o Coritiba, foi uma vitória por 3-1, uma vitória elástica, né? E importante, sem Castelão lotado, como a gente está acostumado, mas desde o início o Fortaleza foi muito incisivo, né? Em busca dessa vitória, tanto é que o primeiro gol saiu logo no início com o Juninho Capixaba, sem dúvidas, uma partida em que ele se destacou demais, né? Fez 2 gols, e mesmo com o Thiago Galhardo perdendo aquele pênalti, o Fortaleza não abdicou, né, não se deixou abater, não abdicou dos 3 pontos, né? Então, eu queria que você estava no estádio, como é que você analisa essa partida, Márcio, do Fortaleza, até por uma escalação diferente do Vojvoda, né? Foi de Lucas Lima titular, colocou ali Moisés, Thiago Galhardo e também o Pedro Rocha. Então, qual a tua avaliação dessa vitória?
Bom, Thaís, eu acho que o Fortaleza ele jogou bem mais, tá? Ele jogou bem mais bola que o Coritiba, embora tenha passado alguns sustos, tá? Em algum momento ali, o Fernando Miguel teve que fazer defesas importantes, né? Teve uma cabeçada sozinho, teve uma outra jogada do Cuiabá, que a bola foi rebatida pelo Fernando Miguel, ela volta para ele e dá outra, como a gente fala, deu uma mãozada na bola para se livrar dela. O Coritiba chegou algumas vezes, né? Tava um jogo até meio estranho, assim, de se ver, porque o Fortaleza começou muito em cima. Fortaleza foi para cima, poderia ter feito 2, 3, até 4 gols, né? Não é só pelo lance da penalidade. Fortaleza teve um volume de jogo para fazer muitos gols. Só que, de vez em quando, o Coritiba do Guto, né? A gente sabe como é o Guto. Ele espera. Quando dá fé, ele está dentro do seu gol e o Coritiba teve as suas oportunidades, mas não soube aproveitá-las, né? Não soube aproveitá-las de modo algum. Então, acho que o Fortaleza soube se impor, teve um volume de jogo muito maior. E para mim, Thaís, o segundo tempo ele demonstrou também a diferença de elencos, tá? A diferença de elencos entre o Fortaleza e o Coritiba. Tirando o jogador que entrou e fez o gol do Coritiba, eu acabei de esquecer o nome dele, o número 99, até que é um atacante emprestado pelo Internacional, todas as alterações que o Curitiba fez no segundo tempo, elas fizeram com que o nível... Matheus Cadorini. Fizeram com que o nível do Curitiba caísse um pouco. Em compensação, as trocas que o Fortaleza fazia fizeram com que o time melhorasse ou pelo menos mantivesse o nível técnico que estava tendo na primeira etapa. Então, acho que se demonstrou uma força muito grande dos suplentes ali do Fortaleza, né? Entrou Hércules, entrou o próprio Zé Welleson, que para mim entrou bem. O Romarinho entrou muito bem, né? Fazia tempo que o Romarinho não entrava acertando tanto assim como ele entrou, não só pelo gol, tá? Mas ele realmente estava numa noite iluminada. Então o Fortaleza pareceu ter mais time, mais elenco, mais treinador também. Tá? Acho que o Vojvoda, ele soube armar melhor essas jogadas em transição. O Fortaleza, ele aprendeu a jogar assim, né? Ele não é um time que fica 100% no campo do adversário. Várias vezes o Fortaleza nitidamente dava a bola para o Curitiba. Era como se dissesse assim, quer empatar? Venha, né? Quer empatar? Venha, venha, eu deixo você vir. Aí, bufo, ia lá e era um contra-ataque sempre muito perigoso. Assim. O Fortaleza deu muito calor no Curitiba. Bom goleiro, tá? Um bom goleiro do Curitiba, o Gustavo, né? O goleiro, o Gabriel, que veio do Cruzeiro. Um jogador interessante até para se observar, goleiro de 30 anos aí. Enfim, o Fortaleza foi senhor do jogo, acho que foi um resultado muito merecido. Em termos de campeonato, eu acho que o Fortaleza ele fez a mesma coisa que o São Paulo fez e que o Atlético Mineiro fez. Né? Tinham que ganhar esses jogos em casa contra adversários que estão brigando apenas pela permanência. Eu acho que o Fortaleza cumpriu esse dever de casa, muito bem cumprido. Não à toa saiu mais uma vez aí ovacionado pelo seu torcedor e o clima tá muito bom, né? Para essa reta final aí com a leveza danada. Quem diria, né? Quem diria que a gente chegaria no final de outubro com tanta tranquilidade?
Quase sempre aqui o Vojvoda é assunto, né? Hoje ele é assunto, porque nós estamos gravando hoje, sexta-feira, tá? 14h, e o Vojvoda foi a Canindé, que é uma cidade aqui de fé do estado do Ceará, São Francisco das Chagas, né? Ele foi lá para Canindé com alguns funcionários do Fortaleza, foi pagar uma promessa lá, né? Uma promessa que teria sido por conta da permanência do Fortaleza na Série A. Enfim, não faltam coisas para pagar promessa, né, Márcio? Libertadores, permanência da Série A, vaga na Sul-Americana, títulos, o que não vai faltar é o que o Vojvoda agradecer, né? Mas essa semana também a gente teve aquela notícia até no blog do PVC de que o Corinthians não teria feito nenhuma proposta ao Vojvoda, diretamente a ele, né? Então, que se houve uma ligação do presidente do Corinthians para o Marcelo Paes, dizendo que eles querem renovar com o atual técnico do Corinthians, e se houvesse uma novidade, ele mesmo tentaria primeiro uma conversa com o Marcelo Paes. Então, todo mundo fica perguntando, e o Vojvoda vai renovar, já renovou? Então, assim, eu queria entrar nessa parte do podcast para a gente dizer um pouco do que a gente sabe, né? Assim, a gente sabe, o que a gente sabe? A gente sabe que Fortaleza quer muito a manutenção do Vojvoda, né? Gosta muito dele, já deixou muito claro que quer que ele permaneça, mas essas conversas devem ter um desfecho no final da Série A, né, Márcio? Pelo menos é o que a gente está sabendo, não sei se você está sabendo algo mais, né, lá pelo Glória e Tradição, mas a gente sabe que existe esse interesse muito grande do Fortaleza na permanência do Vojvoda, que ele sabe disso, que o Marcelo Paz já falou que não vai ficar enchendo o saco dele, né, com esse assunto, até porque corre risco até de perder o homem, né, se ficar enchendo o saco, renova. Então vai ser tudo no tempo do Vojvoda. Então, para o torcedor, para a gente deixar o torcedor ciente do que está acontecendo, Márcio, eu não sei se lá pelo Glória e Tradição vocês têm outras novidades, mas por enquanto eu acho que é isso, né?
Zé, Thaís, na real, assim, esse assunto ele é sempre tratado com muita transparência, né? Não tem muita distinção das informações que são internas para as informações que são públicas. É mais ou menos tudo o que a gente já está sabendo. Ontem mesmo na coletiva, tudo que o Vojvoda falou Ontem eu falo na noite de quinta-feira, né? A gente está gravando agora na tarde de sexta. Tudo que o Vojvoda falou na coletiva é 100% verdade. Ele já tem conversado sobre avanços estruturais, não à toa o Fortaleza já encomendou agora para o período das férias a ampliação do seu campo lá no centro de treinamento, no centro de excelência Alcides Santos. Já existem nomes na mesa de mercado, de jogadores e tudo mais, mas o fato é que o Vojvoda não cravou ainda a sua permanência, porque ele quer esperar o campeonato acabar, quer ver o que é que vai subir aí, né, no meio dessa história, se o Fortaleza vai jogar de novo o Libertadores, se o Fortaleza vai jogar uma Sul-Americana. Mas eu fico com uma parte do comentário dele de ontem, na coletiva de pós-jogo, após a vitória contra o Coritiba, que era o seguinte, ó: quando acabar o campeonato, a gente vai decidir o que é melhor para o Fortaleza. A gente vai avaliar tudo o que foi feito na temporada, o que deu certo, o que deu errado, as contratações do começo do ano, as contratações do meio do ano, os objetivos, os resultados. E, Thaís, convenhamos, se tudo isso for avaliado, né? Se for avaliado seriamente, com profundidade, e se a definição para 2023 for a partir do critério o que é melhor para o Fortaleza, eu acho que o Vojvoda, ele sai muito na frente aí com a possibilidade de renovação, porque o trabalho dele é muito bem sucedido. Teve falhas? Várias, tá? Eu acho que o Fortaleza poderia ter incorporado mais jogadores desde o início da temporada. É tanto que, quando fez a janela no meio do ano, houve um salto de qualidade substancial, né? Então havia ali, a gente jogou oitavas de final de Libertadores num segundo tempo em que entrou Jussa, De Pietri, Vargas, Igor Torres, né? Então a diferença do elenco da primeira parte do ano para o elenco depois das contratações da janela do meio do ano é muito grande, e isso é uma revisão que tem que ser feita para um planejamento de 2023. Acho que o Vojvoda errou bastante com relação à gestão dos goleiros, que é o que a gente já falou aqui várias vezes também. Enfim, tem várias questões, né, que poderiam ter sido melhor amarradas, mas eu sempre falo: o Fortaleza é um clube emergente e o Vojvoda é um treinador em construção, tá? O Fortaleza é um time emergente, está fazendo a melhor temporada da sua história agora. A gente está vivendo isso. Esse podcast aqui, semana a semana, é um documento que está aí na podosfera para sempre, né? Eu espero, que registra o melhor momento da história do Fortaleza. E o Vojvoda é um treinador de 47 anos. O Vojvoda nunca teve à disposição um elenco e um orçamento como ele tem agora no Fortaleza. O Vojvoda nunca treinou um time de massas como o Fortaleza, que coloca 62 mil pessoas numa final de campeonato regional, como fez esse ano contra o Sport. Então, essa simbiose, né, de um clube que quer muito crescer e se estabelecer em outra prateleira do futebol nacional, com um treinador que também tem essa sede de crescer e de se estabelecer num hall aí dos melhores treinadores. O Vojvoda hoje é o melhor treinador à disposição, tá? Ele é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. O que ele fez em 2021 e o que ele está fazendo em 2022, com o orçamento, com os jogadores que ele tem, é algo surreal. Ah, o Abel faz um belíssimo trabalho no Palmeiras. Faz, no Palmeiras. Não tem como tirar os méritos do Abel. Mas o que o Vojvoda tem feito a partir dos recursos que ele tem é algo sensacional. E isso tem que ser reconhecido. Então, eu acho que esse casamento pode ter uma extensão, tá? Eu acho que esse casamento pode ter uma extensão. Se o Vojvoda tiver, se ele tiver, não, porque ele já demonstrou que tem. Se o Vojvoda conseguir manter o raciocínio que ele vem elaborando, né? Se ele conseguir manter a coerência e a reflexão que ele vem fazendo sobre o futebol, ele não sairia do Fortaleza agora, tá? Eu acho que, por exemplo, se ele vai para um Corinthians, que é um dos clubes aí que sempre se ventilam, que querem o Vojvoda, ou mesmo o Vasco da Gama, né, Thaís? Mesmo o Vasco. Thaís, ele não aguentaria uma sequência de 5 derrotas. Não aguentaria. O processo de fritura que fariam com o Vojvoda seria muito similar ao que fizeram com o Rogério Ceni no Flamengo. Quando o Rogério começou a ter resultados negativos no Flamengo, o que é que diriam? O que é que diziam? Ah, só sabe treinar time pequeno, como Fortaleza. É o que eles falavam lá. E falariam isso do Vojvoda também. Ele é um treinador que já demonstrou ser diferente, não só do ponto de vista tático, um cara que era praticamente imutável no 3-5-2 e agora joga em 4 esquemas diferentes. Ele demonstrou tudo isso, mas ele também é um cara diferente do ponto de vista ético. E eu me apego muito a isso. Não é só agradecer ao Vojvoda pelo que ele fez, mas o Vojvoda também agradece muito pelo que o Fortaleza fez para ele. Colocando ele numa prateleira diferente, dentro dos treinadores do mercado latino-americano, como também dando a oportunidade de encerrar uma temporada com dignidade. Disse aqui uma vez e repito agora para finalizar. Nenhum outro clube brasileiro, nenhum, teria feito o que o Fortaleza fez pelo Vojvoda. Deixar ele seguir no trabalho, deixar ele seguir desenvolvendo o projeto que foi estabelecido no início da temporada. Então, eu acho que tudo isso, né, todos esses ingredientes aí, eles devem compor uma renovação do Vojvoda para 2023. Eu acredito muito nisso. Se vai acontecer ou não, não dá para saber. Por exemplo, vem aí um River Plate da vida e faz uma proposta para o cara. Muito difícil você combater, né, no país dele. Enfim, um clube gigante no continente. Mas eu confio muito na permanência do Vojvoda. Eu acho que tem vários indícios aí para o torcedor se apegar.
E tem também, Márcio, assim, essa questão de projeto, né? O Vojvoda é um técnico que gosta de projeto. Então, a gente pensando em 2023, o Fortaleza tem ambições muito grandes para 2023. Começando desse penta, né, estadual, que o Fortaleza quer muito, ele pode ser tricampeão da Copa do Nordeste, né? Ele vai para uma Sul-Americana, agora já sabendo, né, que pode avançar cada vez mais, né, já avançou na Libertadores, sabe que pode avançar cada vez mais numa Sul-Americana, então essa é uma ambição também. Copa do Brasil já foi muito longe, né, com o Vojvoda, então sabe que pode mais, e a Série A a gente nem se fala, né? Se você imaginar esse primeiro turno do Fortaleza, você imagina se o Fortaleza não tivesse ido mal, né, no primeiro turno, né? Porque depois dessa arrancada aí do segundo turno, tá aí buscando a pré-Libertadores. Então, assim, a gente vê que, assim, se for questão de projeto, de ambição, não vão faltar metas, né, Márcio, assim, para uma possível permanência do Vojvoda.
Sem dúvidas. Não vão faltar metas, inclusive, sobe o sarrafo, né, Thaís? Sobe o sarrafo.
Exatamente. E, assim, é o que a gente sempre percebe, assim, os treinadores do Fortaleza estão conectados, muito conectados com a realidade do clube, inclusive de infraestrutura, né? Como você disse, já vai ter, houve a entrega dos hotéis, a Beatriz Carvalho foi até lá cobrir, agora essa questão da ampliação que você falou aí. Então, assim, é muito parecido também com o que o Ceni fazia, né? De pensar também na questão de infraestrutura, de pensar no clube como um todo. A gente vai seguir acompanhando esse desenrolar Fortaleza Vojvoda, né? Que, enfim, isso desperta curiosidade não só do torcedor do Fortaleza, como de vários outros clubes do Brasil que observam o Vojvoda há muito tempo, né? Como você citou aí, Corinthians, Vasco, e com certeza o nome dele já foi muito ventilado em vários outros clubes, não só aqui do Brasil, mas também de fora do Brasil. E aí o Fortaleza tem um jogo aí que será dificílimo contra o Palmeiras no dia 2, 4 da tarde, pela 35ª rodada. Vamos acompanhar tudo. Márcio, o que é que dá para projetar desse Palmeiras e Fortaleza? Que jogadores saem, que jogadores entram, né? Como é que tá? O que é que você espera desse jogaço?
Ô, Thaís, assim, o jogo contra o Palmeiras, ele tem que ser encarado com muita prudência, tá? Muita prudência, porque ele é o primeiro jogo de 4 partidas conectadas. Meio, final, meio e final de semana, tá? O Fortaleza deve ter um descanso aí para seus jogadores, e depois, quando voltar, vão ser 4 partidas seguidas e acaba o campeonato. Então, indiscutivelmente, esse jogo contra o Palmeiras é aquele jogo que você não conta com nada. Veja só, feriado em São Paulo, o jogo que pode decretar o título brasileiro para o Palmeiras. Basta o Palmeiras ganhar. O Palmeiras que é uma das melhores equipes do continente. Todo esse contexto faz com que eu, né, pensasse esse jogo como um jogo que não fosse, que não se sobrepusesse aos três seguintes. Por quê? Porque os três são completamente acessíveis. Tá? Depois do Palmeiras, o Fortaleza vai receber o Atlético Goianiense e o Bragantino. É uma equipe que está brigando para não cair, e o Bragantino, que é uma equipe que está estagnada no meio de tabela desde o início do campeonato. Está ali 14º, não vai para a Libertadores, também não perde a vaga na Sul-Americana, mas está ali. É um time que está bambeando. Eu acredito que esses dois jogos eles são muito acessíveis para o Fortaleza. Eu consigo visualizar 6 pontos aí. E depois vai para a Vila Belmiro fazer uma espécie de confronto direto contra o Santos, que também está um time muito irregular. Né? Se você pega aí a campanha do Santos nessa Série A, é uma campanha de muita irregularidade. Nos últimos 5 jogos perdeu 3. Tá? Então, assim, o que, que eu faria? Faria uma escalação mais física, mais defensiva, mais bem postada, se preservando, para de repente buscar um ponto, ou tenta jogar aplicando esse modelo de jogo no contra-ataque, vai que carimba a faixa do Palmeiras lá? Por que, é que isso não pode acontecer? Palmeiras está com um retrospecto meio estranho aí com Fortaleza. No passado foi lá e low. Em 2021 foi uma vitória para cada lado. Então, acho que o Fortaleza pode engrossar esse caldo, mas eu não apostaria todas as fichas contra o Palmeiras. Eu acho que os 3 jogos seguintes, eles são muito mais acessíveis e talvez muito mais relevantes para o final. Se o Fortaleza, por exemplo, consegue ganhar esses 2 jogos em casa, eu acho que a gente se insinua muito, muito, muito por uma vaga nessa pré-Libertadores. Lembrando que a partir de sábado, né, após a final da Libertadores, dificilmente não será um G8. Então o Fortaleza na 8ª posição está 2 pontos só. São 2 pontos de distância do G8 e 3 pontos de distância para o Atlético Paranaense. Eu me lembro, Thaís, que a gente conversava aqui, e aí teve uma vez que eu falei assim para a tia, eu digo, olha, se fosse o São Paulo no lugar do Fortaleza, todo mundo diria que está brigando pela Sul-Americana. E aqui eu vou dizer a mesma coisa. Fortaleza está em 9º lugar. 2 pontos da pré-Libertadores, 3 pontos da Libertadores, o Fortaleza está brigando pelo quê? Ele está brigando por uma vaga numa segunda Libertadores consecutiva, e eu acho que dá para buscar. Mas esse jogo do Palmeiras eu tiraria um pouco de peso, jogaria muito mais com inteligência do que com o coração, diferente do que eu acho que vai ser nesses jogos em casa. Então, final de campeonato interessante aí para o Fortaleza, eu acho que chega vivo aí para os seus objetivos. E o mais importante, né? Se nada der errado até lá, a gente sabe que coisas podem acontecer em treinamentos e tal, o Fortaleza conta com todos os jogadores, né? Não tem ninguém suspenso, não tem ninguém lesionado. O Sacha teve um problema ali no jogo contra o Coritiba, mas pelo que o clube informou, parece que já está tudo bem, só teve um mal-estar. Como a gente diz aqui no Ceará, teve uma gastura, um negócio assim, mas ele já está bem, tá? Então, eu acho que a gente tem que fechar nesses 4 jogos. O Fortaleza pode fazer... Olha, não sei não, viu, Thaís? Fortaleza fizer aí uns 7 pontos nessas 4 partidas, eu acho que a gente pode fazer um negócio gigante. E para finalizar, só uma curiosidade, tá, Thaís? Que eu sei que você gosta muito de dados, de números. O primeiro turno no ano passado do Fortaleza, na Série A, ele virou uma referência para o futebol nordestino. Fortaleza teve o melhor primeiro turno da história de um nordestino nos pontos corridos. Pois bem, o segundo turno do Fortaleza esse ano, ele já é melhor que o primeiro turno do ano passado. Então o Fortaleza já estabeleceu uma nova referência. E aí você quer um detalhe? Tem 4 jogos para fazer, tá? Se o Fortaleza ganhar mais um, basta mais uma vitória. Se o Fortaleza ganhar mais um, ele já terá o melhor retorno da história de um nordestino, que hoje é do Vitória, da Bahia, com 36 pontos. Fortaleza faria 36 também, mas já passaria o Vitória no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. O Fortaleza iria para 11, o Vitória só tem 10. Então, melhor turno e melhor retorno da história está em aberto, né? O Fortaleza segue escrevendo páginas e mais páginas de história no futebol brasileiro. tá? Não é só nordestino.
Irado, Márcio. Irado mesmo esses dados aí. Eu acho que dá um pouco da dimensão do que é esse segundo turno do Fortaleza, né? É muito interessante. É, a gente, lembrando que o jogo vai ser no dia 2 de novembro, mas até lá a gente vai estar acompanhando Fortaleza diariamente nessa preparação, não só no GE.globo.com, como também no Globo Esporte, nos jornais da TV Verdes Mares, e Márcio e toda a turma lá do Glória e Tradição também. Márcio, queria te agradecer de coração pela participação. Outro dia, até contei no podcast passado que encontrei meu vizinho aqui, estava descendo com meu cachorro, e ele, sempre escuto o podcast com o Márcio, onde é que ele dá aula mesmo? Aí veio aquela coisa assim, aquele bancão, né? Meu Deus, onde é que ele dá aula? Aí eu fico, meu Deus, eu não lembro, eu vou perguntar ao Márcio onde é que ele dá, onde é, Márcio, que tu dá aula? Que eu...
É lá em Boa Viagem, lá em Boa Viagem.
Boa Viagem, na minha, cabeça, na minha cabeça só vinha o turno, meu bala, meu Deus do céu, pois é isso. Mas é para mostrar aqui que o pessoal escuta mesmo o nosso podcast, e isso é muito bom, queria te agradecer, Márcio, pela tua participação.
Imagina, Thaís, eu que fico muito feliz de estar sempre aqui toda semana. É um prazer, né, aqui, contribuir com esse podcast que está cada edição melhor, né? Cada episódio a gente consegue melhorar. Eu fico muito feliz quando eu escuto esse tipo de retorno aí. A gente se encontra nas próximas, tá? Tá aqui esse clima já meio de hoje é um novo dia, mas não acabou o ano ainda não, tá? Tem mais coisa ainda para a gente buscar até o final da temporada, e a gente vai continuar trazendo semana a semana aqui no podcast GE Fortaleza.
É verdade isso. Queria mandar um abração e agradecer ao Maurício Mota, que fez hoje a edição desse podcast, que tem a coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um abração, pessoal. Muito cuidado aí e consciência. Beijão. Tchau, tchau.